partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que prazer estar hoje com vocês no nosso programa da Rádio Chave Interdisciplinar. E olha só quem está aqui conosco. Nós temos duas celebridades, duas pessoas que têm uma relação muito bacana com a temática que nós vamos falar hoje. E o tema de hoje para os nossos espectadores, nossos virtuais espectadores, trata-se da cultura afro-brasileira nas diferentes linguagens. Claro que eu gostaria de dizer a todos que, infelizmente, o nosso tempo é de 30 minutos. Desta forma, sejam gentis com as nossas professoras, com as nossas palestrantes, porque não vai dar tempo para que elas falem tudo aquilo que elas gostariam de falar. Desta forma, entendam que o que nós falaremos hoje será apenas alguns recortes em relação à diversidade tão expressiva que é a cultura afro-brasileira na nossa vida, na nossa sociedade. Vou começar já, porque não dá muito tempo para muitas delongas, né? Professora Catiúcia Figueroa, seja muito bem-vinda. Você que é capoeirista, né? Que faz capoeiras há quase 50 anos, né?
Nossa, professor, me deixou velha agora.
Mas também convive num cenário que nos permite fazer algumas discussões, né? Eu posso começar com você?
Claro, professor, vamos lá.
Por favor, então, vamos já dar uma introdução nessa temática aí, tão interessante, tão atual, né? Eu acho que é um tema que vai estar em constante atualidade, porque a sociedade não superou muitas questões, e essas questões, à medida que a sociedade necessita superá-las, a gente precisa discuti-las, né? Então, qual é a sua compreensão, pelo menos um pedaço, uma parte dela, né, sobre essa ideia da cultura afro-brasileira?
Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse bate-papo com esse tema tão importante, né? Estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Eu sou capoeirista há 23 anos, não tanto como o professor falou, mas 23, né? Metade da minha vida praticamente dentro da capoeira. E o que me levou para a capoeira e o que me faz continuar na capoeira exatamente essa relação com a cultura, com a história do nosso país, que eu gosto muito e é muito enriquecedor dentro dessa expressão, né, da cultura afro-brasileira. Então a gente pode entender que a cultura afro-brasileira ela é um conjunto de manifestações que nós temos no nosso país que começaram a ser construídas, né, com a influência dos africanos que foram trazidos aqui para o nosso país como escravos na época da colonização, e com eles veio junto toda essa carga cultural, né, do continente deles, os alimentos que eles comiam, a forma como eles viviam, as danças, as manifestações religiosas. Então, isso, essa carga toda veio, claro, junto com esses africanos, e foram pouco a pouco se mesclando a cultura que já tínhamos aqui dos nossos indígenas, a cultura dos europeus que vieram para cá. Então, essa cultura afro-brasileira é isso, né? Essa mistura dessa cultura que teve essa raiz que veio junto com os africanos aqui para o nosso país e acabaram se mesclando com essas outras culturas que nós tivemos aqui também. Então, todas essas influências, desde que eles foram trazidos para cá até os dias de hoje, né, que nós temos também, com essa globalização, nós temos também influência de diversas culturas. Então, isso se configura nessa cultura afro-brasileira. E nós tivemos, claro, estados aí que tiveram mais influência por conta da quantidade de escravos que chegaram a esses estados, aí outros estados tiveram menos, mas também houve depois uma migração dessas pessoas de um estado para o outro, e isso fez com que, de uma forma geral, nós tivéssemos aqui no nosso país essa cultura muito misturada, né, muito mesclada aí, e é muito forte. A gente percebe que esses traços africanos dentro da nossa cultura são muito fortes e muito marcados. Então, acho que para introduzir mais ou menos isso, e a gente tem planejado aí falar algumas outras coisinhas para também ilustrar melhor a nossa conversa.
Muito legal, professora. Começamos bem, hein? Professora Daniele Sandi, seja muito bem-vinda. Você pode iniciar ali suas considerações iniciais, né? sobre essa cultura afro-brasileira, professora artista, né? Nossa,
obrigada.
Professora de artes visuais.
Obrigada, professor Marcos, né? Boa tarde a todos vocês, boa tarde também a todos aqueles que estão nos assistindo hoje. E como bem falou a professora Catiúcia, né? A nossa cultura brasileira, ela é múltipla, ela é híbrida. E Stuart Hall mesmo comenta que toda cultura moderna é híbrida, né? Então, ou seja, a globalização acaba fazendo com que vários hábitos, vários costumes venham de outros locais, né, e comecem a fazer parte aí dos hábitos e dos costumes de outras culturas. Mas, em especial, a cultura afro aqui no Brasil, ela tem um espaço muito, muito representativo e que, inclusive, precisa receber ainda mais respeito e mais considerações, mais espaço também, né? Porque é uma cultura que faz parte de uma forma muito intensa da nossa história. Então, os nossos hábitos, os nossos costumes, independentemente do estado em que nós vivemos no Brasil, porque o Brasil é um país continental com muitas, né, com muitos grupos étnicos, mas independentemente disso, a cultura afro, ela está presente em nós, em nossas vidas, na nossa cultura em geral, no nosso cotidiano. E o que nós precisamos sempre é dar o reconhecimento, devido reconhecimento e respeito a isso, né? Justamente reconhecendo, justamente identificando essa cultura e dando a ela o devido valor, ao espaço que, de fato, a cultura afro-brasileira merece.
Muito legal, professora. Bacana. Olha, gostaria de destacar aqui que nós temos várias pessoas que já entraram e estão nos assistindo. Paulo, Rubem Oliveira, Eveline Correia, Ana Cristina, Marina Ágil, Edna, Pauline, Carlos e Ana Zatar também está aqui fazendo seus comentários e agradecendo a participação de vocês. Professora Catiúcia, vamos para a gente fazer um ping-pong, né? Pode ser? Nós poderíamos agora comentar algumas questões relacionadas ao patrimônio cultural que essa influência tem em relação às questões do nosso país. Lembrando, né, que quando nós falamos de patrimônio cultural, nós temos aqueles patrimônios que são materiais e aqueles que são imateriais. Poderia comentar um pouco mais sobre isso?
Sim, só para complementar o que a professora começou ali, então a nossa cultura, ela foi, essa cultura afro-brasileira, ela sempre foi muito desvalorizada, né? E aí, no início do século XX, começou a ter uma valorização, e nós temos até leis que protegem, né? E como a Lei 10.634 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, história e cultura afro-brasileira nas instituições, nas escolas. Então, isso é um reconhecimento, né? Mas que, de fato, ainda não se concretizou, porque ainda temos instituições que não fizeram a implementação dessa lei, não fazem como deveria ser feito. Essa lei também instituiu o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, que nós estamos no mês, né, da Consciência Negra. E
tema polêmico esse até, né, professora?
Sim, é um dia que foi colocada essa data por conta da morte do Zumbi dos Palmares, né? O dia da morte do Zumbi, que foi um símbolo da resistência, da luta pela liberdade aqui no nosso país. Então, nós temos ferramentas legais, né? Depois essa lei foi alterada, foi acrescentado a cultura indígena também na lei, mas ela é importante. E depois nós temos esse processo do reconhecimento, por meio do IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, né, e Nacional. E então nós temos aí nossa cultura e nas diversas linguagens, que é o que nós trazemos aqui, que são reconhecidos pelo Instituto. E nós temos aí, depois do reconhecimento aqui nacional do patrimônio imaterial, nós temos reconhecimento internacional. A capoeira, o samba de roda do Recôncavo Baiano, o frevo, que é o filho legítimo da capoeira, eles são patrimônios da humanidade, Então, vejam a importância desses processos de reconhecimento, de proteção. A partir disso, são instituídos planos de preservação dos elementos da cultura, né? Podem ser pensadas políticas públicas para isso, para proteção, para salvaguarda. Então, a capoeira, por exemplo, ela tem a roda de capoeira e tem o ofício dos mestres de capoeira. Então, pode ser... Eles podem ser reconhecidos como expressões, representações, ofícios, conhecimentos, técnicas, locais de reunião, de comunidades. Então, tudo isso pode ser reconhecido como patrimônio imaterial. E então nós temos vários, né? Como esses que eu comentei, nós temos também o jongo, temos os terreiros de prática das religiões de matriz africana. Isso tudo são símbolos sócio-históricos, né? Históricos, sociais, de resistência de um povo. São elementos que permitiam essas pessoas serem elas mesmas, continuarem preservando as suas raízes, lembrando das suas raízes, de se expressarem sem ninguém obrigando a nada. Então, é muito importante que a gente tenha essa ferramenta, que tem essa possibilidade de ter esse reconhecimento, de ter essa preservação. Sabemos que estamos num período bem difícil para essa questão da preservação da cultura afro-brasileira, né? Políticas públicas totalmente agora paradas, principalmente pela questão da pandemia, mas nós temos um caminho, né? Começamos um caminho e temos que lutar, continuar lutando para que isso siga acontecendo, para que isso possa, de fato, se concretizar, né, com a implementação das leis, com o cumprimento dessas leis. E é interessante até porque os nossos alunos da Uninter compreendam que nós estamos cumprindo, nós temos a disciplina que fala da cultura afro-brasileira, que fala da cultura indígena. Então, muitos alunos não compreendem, né? Por que que nós temos essa disciplina? Né? Mas é necessário que nós saibamos da nossa história, que a gente valorize a nossa história, como a Prof. Dani já falou. E isso nos dá uma possibilidade de sermos mais tolerantes, entendermos a diversidade. Então, é importante que a gente saiba disso e sempre pontue essa importância.
Que legal, professor. Olha, eu tenho aqui o Omar, ele é aluno de curso de bacharelado em Educação Física em São Paulo e também instrutor de capoeira. Omar, seja muito bem-vindo. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer aí que teremos o maior prazer em responder.
Professora Dani... Desde aqui, manda um axé para o Omar aí.
Olha aí, ó, viu? Professora Daniele, gostaria que você pudesse, nessa mesma linha que conversou a professora Catiúcia, comentar relacionada a essas questões do patrimônio cultural, material e imaterial, e talvez se pudesse me ajudar, à medida que a professora Catiúcia estava comentando, eu fiquei aqui me localizando nesse espaço e eu entendo que saber dessa cultura faz parte de saber da minha própria história, né? Independente ou não. Então, quando eu falo minha, estou usando um termo pessoal, mas de forma genérica, né? Porque de uma forma ou outra nós somos brasileiros com uma diversidade de influências e entender da influência da cultura afro-brasileira é entender a minha própria história, né? Enfim, gostaria que a professora pudesse fazer uma amarração entre esses dois temas aí. O tempo não lhe dá muita condição, eu sei poder explorar, mas nos dá um cenário.
Sim, sim, professor. Bom, conforme a professora Catiúcia mencionou, né, é muito importante nós sabermos essa história, nós sabermos sobre o nosso patrimônio material e imaterial afro-brasileiro, destacando que esse patrimônio, ele, como ela mencionou, ele aumenta a nossa tolerância, né, quando nós nos damos conta, nos conscientizamos dele, e também aumenta a nossa respeitabilidade em relação aos outros, né, tendo mais respeito pelos outros, uns pelos outros, e com isso também mais respeito pelo patrimônio, né, tanto material como imaterial, respeito pelas crenças, respeito pelo modo de ser, respeito pelo modo de vestir, enfim, e com isso nós nos tornamos mais humanos. É muito importante que um povo se conheça, é muito importante que um povo conheça a sua história e não negue a sua história, não negue as suas raízes. Se em determinado ponto da sua história há questões muito sérias que precisam ser revistas, que precisam ser melhoradas, mais um motivo justamente para nos voltarmos a esses pontos específicos da história para que possam ser transcendidos, para que assim a gente possa trabalhar, né, visando justamente a quitação de uma dívida histórica, né, a quitação de algo, de erros que foram cometidos no passado e que no presente nós temos consciência e temos informação suficientes para mudarmos aí a nossa história. E, por exemplo, em relação ao patrimônio material e ao patrimônio imaterial, é tão presente a cultura afro aqui no Brasil que nós identificamos isso na religião, né, nas diferentes religiões e também no modo de ser, no modo de produzir, né, arte, cultura, enfim, muitas coisas, né, no esporte, na música, na culinária, na moda, em tantos outros, né, setores aí nós encontramos a influência dessa cultura. Eu vou destacar, por exemplo, as artes visuais, nós encontramos muitos artistas que trabalham com essa temática e que trazem ela de uma maneira muito forte. Podemos lembrar do Emanuel Araújo, Rubem Valentim e tantos outros, né, que inclusive o Caribé também, que retrata bastante as cenas de capoeira, né, e que é importante nós lembrarmos da obra desses artistas, mas também de outros artistas brasileiros que trazem essa memória, que trabalharam essa temática de uma maneira muito, muito tímida em alguns pontos, mas não porque o artista talvez tenha deixado essa temática tímida na sua obra, mas nós não preparamos o nosso olhar devidamente para reconhecer, né, a cultura afro-brasileira na obra de muitos artistas brasileiros, de Cavalcante, Portinari, Tarsila do Amaral, né, Anitta, Malfatti, tantos outros artistas aí que contam a nossa história. É claro que na arte nós identificamos uma representação, muitas vezes, bastante crítica, certo? Muito mais crítica e a partir do século XX do que poética até para grande parte dos artistas. E é nesse ponto que é importante também nós nos aprofundarmos até para conhecermos melhor essa questão tão importante da cultura afro-brasileira e tão presente na arte, tão presente na nossa vida, que acaba marcando justamente a nossa identidade. Identidade essa que começou a ser pensada, né, ainda no governo de Getúlio Vargas, quando ele começou ali a ser fomentada a intenção de que o Brasil tivesse uma representação identitária, coisa que já havia sido questionado antes na semana de 1922 com os artistas, né, modernistas. Então, são coisas que parecem atuais, mas elas já eram trabalhadas e buscavam já realizar mudanças já há quase um século, há praticamente um século. Mas se nós pontuarmos aí, se nós analisarmos a linha do tempo, o que é que nós mudamos desde então? Será que aperfeiçoamos? Surgiu uma lei ou outra, conforme a professora Catiúcia mencionou, mas ainda não é o suficiente para valorizarmos, de fato, conhecermos e reconhecermos a cultura afro-brasileira, destacando que o artigo 27, né, dos direitos humanos prevê justamente os direitos culturais, e é direito cultural de um povo manifestar livremente a sua cultura e ter acesso à sua cultura também. Então, há algumas falhas aí na nossa sociedade que eu acabei tentando pontuar brevemente, já que entramos nesse assunto. Por favor.
Legal, professora. Vejam, uma coisa muito positiva na nossa rádio, na participação de vocês, apesar de nós não negarmos a existência de uma série de dificuldades, preconceitos, resistências, enfim, de determinados grupos sociais, mas tá, é muito positivo a forma com que vocês estão abordando a temática, porque vocês nos estão trazendo elementos que valorizam essa identidade, cultura afro-brasileira. Isso nos ajuda bastante a compreender ainda mais as necessidades de discutirmos esse tema. Olha, eu tenho aqui a participação do Guilherme, que concorda que a disciplina é muito interessante e esclarecedora mesmo, concordando com a professora Catiúcia, que ela comentou da disciplina. O Omar falou aqui, olha, Catiúcia, que ele tem uma mestra de capoeira no Rio de Janeiro, que é mestra de jongo. É jongo assim que fala?
E tem
a Ana Cristina, que fala que ela é escultura e...
Eu acho que ela é escultora de arte africana, de matriz africana,
isso, que produz joias, máscaras, pingentes e outros materiais. Muito bacana a participação de vocês.
Que lindo.
Muito legal.
Bacana, muito legal.
Professora Catiúcia, sobre as identidades, né, diferentes práticas, como a capoeira, o que mais você poderia contribuir aí para a nossa discussão?
Pois é, só trazendo alguns elementos aqui que muitas pessoas simplesmente se esquecem, né? É que nós temos a influência na nossa cultura no vocabulário, na culinária, o azeite de dendê, o leite de coco, a mandioca ou a macaxeira, o feijão preto, cuscuz, a canjica, são tantas coisas que a gente tem, isso é cultura, gente, o alimento é cultura também, a forma de cozinhar é cultura, né? Então nós temos muita coisa, muita influência, não tem como negar e a gente tem que valorizar isso. Tá? E daí lembrando, então, fazendo já o link com o que o professor perguntou e o que a professora Dani falou, o Getúlio Vargas, ele começou a fazer esse esboço, né, de construir uma identidade brasileira, e foi aí que a capoeira, que era perseguida, que era marginalizada, ela foi liberada para ser feita, né, nas escolas, em quartéis, nas ruas, inclusive foi feita uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas, né, claro que ele tinha os interesses dele, a conversa não é essa agora, mas foi aí que a capoeira saiu da marginalidade, né, entre aspas, a gente pode dizer, porque
um
até
processo,
hoje... Continua...
Né? Um processo, né? Um processo importante, né?
Sim, até hoje a gente sabe que ela continua à margem, né? Tem ainda preconceito quanto a isso, mas foi aí que se iniciou com o mestre Bimba, muito importante também nessa caminhada, né? Na sistematização aí da arte. E nós temos com relação a essa identidade brasileira, dentro da nossa área da educação física, como não falar do futebol arte, ligado à negritude, né, ao jeito de ser dos negros da época. Então, a gente faz essa relação com a nossa área da educação física, com a nossa sociedade, com a forma de ser do brasileiro, né? Então, a gente consegue perceber tudo isso, os traços dessa cultura são tão fortes que eles permeiam toda a nossa existência, né? Todos os elementos da nossa sociedade. E essa identidade, esses elementos todos, eles ajudam, né, a gente reconhecer, fazer esse reconhecimento, entender, valorizar, não deixar que as raízes se percam, ajudam na construção da nossa identidade, ajudam a fazer com que a gente se sinta pertencente a essa cultura, a esse país, fazem com que a gente tenha esse pensamento da preservação e continuidade dessa nossa cultura. Então, são muito importantes a gente saber desses elementos, dessas origens, dessa mescla que nós temos aqui no nosso país tão bonita.
Legal, e você apontou algumas questões muito importantes, né? E a Edna aqui, Polínia, está concordando. Negar a nossa cultura, de certa forma, é negar quem somos, né? E vamos nos apegar às questões que são positivas em relação aos aspectos culturais, porque o externo, né, ele tem como prerrogativa fazer julgamento das outras culturas, né? E não existe cultura melhor ou pior, existem culturas diferentes.
Diferentes.
E nós estamos. Na verdade, a cultura brasileira, a cultura afro-brasileira, ela construiu a cultura ou a identidade que nós somos hoje também, né, professora? Ó, tem mais uma contribuição do Omar, já vou passar para a professora Daniela. Diz o seguinte, olha, quando apresentado ao então presidente Getúlio Vargas, ela foi reconhecida como esporte nacional, quando o Mestre Bimba apresentou sua então recém-criada luta regional baiana. Muito legal a contribuição, Mar. Muito obrigado. Professora Daniele, nós temos 5 minutos aí para você poder dar um panorama geral daquilo que você, porventura, ainda não tem apontado e deixar com gostinho de quero mais por uma próxima oportunidade.
Maravilha. Bom, pegando nessa linha aí que a nossa querida Edna, ela mencionou, né, que negar a nossa cultura, de certa forma, é negar quem somos. Sim, é verdade, é bem isso, Edna. E quando um povo nega quem ele é, esse povo, ele fica bastante suscetível a muitas outras questões, né, questões de dominação, enfim, vários pontos aí que podem ser levantados, que quando nós estudamos educação patrimonial, nós nos conscientizamos da importância do nosso patrimônio, porque o nosso patrimônio conta a nossa história, nos faz conhecer quem foram aquelas pessoas que chegaram antes de nós e que trabalharam de alguma forma para nós estarmos aqui hoje, né? Então, se eu estou aqui, se você está aí, se nós estamos juntos conversando nesse momento a respeito desse tema, é porque muitas pessoas, né, trabalharam antes de nós. E conhecer a história dessas pessoas e dar sentido, né, atribuir o devido respeito, o devido valor ao trabalho dessas pessoas, é garantir, né, um presente muito mais digno para nós e para o nosso país. Então, considerando que o nosso Brasil, ele é um país bastante grande, né, com diversas culturas, há muitos pontos que precisam ser trabalhados ainda nesse sentido. E ao valorizarmos a nossa história, ao conhecermos a nossa história e valorizarmos a nossa história, né, termos respeito por nossa história e por nós todos, né, uns pelos outros, nós de alguma forma estamos refinando, né, quem nós somos, refinando no sentido de nos tornarmos mais conscientes, né, desenvolvermos a nossa consciência patrimonial e com isso a nossa consciência cidadã. Então, esse é um passo. É interessante, inclusive, que a educação patrimonial, ela segue uma linha da museologia, né, do estudo do patrimônio, que ela é bastante utópica, até que ela pensa na paz mundial, e ela tem esse argumento, esse objetivo, que conhecer a história e respeitar os diferentes grupos, respeitar a história, a memória, né, valorizar, reconhecer, salvaguardar a memória para a construção de identidades fortes e mais dignas no sentido de respeito, né? Isso acaba contribuindo com a paz, isso acaba contribuindo com o desenvolvimento. Mas vou ficando por aqui que o nosso tempo é curto.
Professora, isso mesmo, vamos lá, porque nós falta aí quase um minuto. Professora Catiúcia, por favor, suas considerações, e se você, por gentileza, fizer ali esse exercício de relacionar as nossas discussões com a ideia do tema-chave, né, que é conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoções.
Tá, então eu vou fazer já o meu fechamento com essa relação, que daí já junta as duas coisas aqui. Então vamos lá. Referente ao conhecimento e aos conteúdos, então nós precisamos, como a professora já falou, conhecer as origens da nossa cultura, saber como esse país foi construído, quem construiu esse país, né? Como aconteceu tudo que nós temos aqui. Devemos estudá-lo, nós temos essa disciplina, que fala dessa cultura nas grades curriculares, então isso é conhecimento. A gente tem que conhecer essas diferentes linguagens de que nós falamos aqui agora, e a partir de que essas linguagens aí fazem a expressão dessa cultura brasileira, né, afro-brasileira. Então, ela se expressa a partir dessas diferentes linguagens. As habilidades, então, nós podemos saber como relacionar a história do nosso país, a cultura afro-brasileira, as atitudes que nós podemos ter, reconhecer a importância do tema, ter atitudes de tolerância perante a diversidade, não ter atitudes preconceituosas, estarmos abertos a novas experiências, novos conhecimentos, valorizarmos a nossa cultura, as nossas raízes, que é tão plural. Os valores estão escancarados aí, né? Educação, respeito às diferenças, solidariedade, agir com ética e verdade quando a gente expressa opiniões, quando a gente faz julgamentos, a humildade de reconhecer que nós todos somos iguais, como o professor falou, não tem cultura melhor ou pior, tem culturas diferentes. E o senso de justiça, né? A nossa capacidade de indignação perante as injustiças que nós vemos. E as emoções, o respeito, né? Está totalmente relacionado com os sentimentos da outra pessoa, com a empatia, tem a ver com o preconceito que é proferido aí muitas vezes, né, que acontece com algumas pessoas, está relacionado também com a nossa identidade, que é um sentimento de pertencimento a uma cultura tão diversa, e a nossa humanidade. Então, acredito que a gente consegue fechar aí os elementos da chave interdisciplinar que nós temos aqui como lema do nosso programa de hoje.
Legal, professora. Eu quero agradecer a professora Catiúcia, quero agradecer a professora Daniele, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse momento tão rico, tão enriquecedor, os professores também que nos acompanharam, espero encontrá-los em outra oportunidade. Os assuntos nunca se esgotam. Nos vemos numa próxima. Até mais.
Até mais.
Até, tchau.